Agrária. Boa tarde a todos. Vamos então dar início à audição dos peticionários relativa à petição 247-15-2. Permitam-me, em primeiro lugar, em nome de todos os presentes, saudar os peticionários aqui representados pela doutora Ana Palha e pela doutora Anabela Maior. Esta audição tem uma grelha própria, temos três grupos parlamentares representados, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista e o Grupo Parlamentar do Partido Chega, pela circunstância desta petição intitulada pela implementação imediata de 7 capturas, esterilização e devolução em matilhas de cães errantes e de uma estratégia nacional para os animais errantes, a qual tem 7.514 assinaturas e tem como primeiro peticionário a Instituição Coletiva Animal, merece, por um lado, de acordo com o regime jurídico em vigor, a audição em sede de comissão. Desta audição resultará um relatório. Esse relatório será submetido à apreciação da Comissão de Agricultura e Pescas e, posteriormente, pela circunstância de... Esta vai... Como é que estão os números? É 7.500, é o plenário? 7.000. Portanto, 7.000 ou 7.500? 7.000. 7.000, portanto, 7.500. Portanto, tem mais 14 assinaturas, o que imagino tenha sido propositado, pelo menos. Se tivesse menos 14, nós suspendíamos e fazíamos a petição entrar outra vez para que ela fosse discutida em plenário. Não sendo o caso, e tendo mais 14 assinaturas do que aquilo que é exigível em plenário, depois de todo esse processo político-administrativo, a matéria é enviada para o Sr. Presidente da Assembleia da República, o Sr. Presidente da Assembleia da República procede ao agendamento da petição em plenário, ou seja, todos os partidos têm a prerrogativa de se pronunciar sobre a petição em plenário, sendo que a petição, caso não saiba, fique claro, e também aqueles que acompanham esta audição, a petição não vincula a Assembleia da República, ela é meramente apreciada, não é votada, não motiva qualquer deliberação por parte do universo de deputados da Assembleia da República. O que se permite é, quando for feito o agendamento, se porventura algum grupo parlamentar quiser fazer, por modo próprio, uma iniciativa, um projeto de resolução, um projeto de lei sobre a matéria, esse projeto de resolução ou esse projeto de lei que tem que ficar circunscrito ao âmbito da matéria que está aqui definido, é também discutido por arrastamento, ao mesmo tempo que é discutida a petição. Mas o que é discutido em primeira instância é a petição. Portanto, o modelo é muito simples. Os representantes dos peticionários dispõem de uma intervenção inicial até 10 minutos e depois eu passarei as palavras aos grupos parlamentares para opiniões, sugestões, comentários, perguntas, o que os grupos parlamentares entenderem e depois, por fim, para encerrar a audição, haverá um período de 10 minutos para que as peticionárias deem conta das respostas ou acrescentem aquilo que reputarem oportuno. Minhas senhoras, muito obrigado pela vossa presença, pela vossa iniciativa cívica, de maior valor e significado para nós. Tem a palavra a senhora doutora Ana Palha. Por favor, disponha até 10 minutos. Muito obrigado. Se quiser partilhar, esteja à vontade. Quando faltar um minuto, eu faço aqui um toque.
Pronomes total.
Ok.
Eu não sinto intimidada. Ele anda como o seu relógio, né?
Ok. Boa tarde a todos. Obrigada. A petição que hoje trazemos aqui, que vimos aqui discutir, ou seja, pela implementação imediata de sede, ou seja, captura, esterilização, devolução e esterilização em matilhas de cães errantes e de uma estratégia nacional para os animais errantes, foi não só subscrita por esses milhares de subscritores, mas também por dezenas e dezenas de associações de norte a sul do país e ilhas. A Lei 27/2016, que proíbe o abate indiscriminado de animais errantes e que promove a esterilização, foi, de facto, um marco muito, muito importante na proteção dos direitos dos cães e dos gatos em Portugal. No entanto, infelizmente, a implementação desta lei tem enfrentado problemas significativos, resultando em falhas na colaboração entre o Estado e as associações de proteção animal. Não nos esqueçamos, por um lado, os centros de recolha oficial e as associações que todos os dias se substituem ao papel do Estado estão todos lotados, e que atualmente também o programa SEDE é atualmente restrito apenas aos gatos errantes, excluindo os cães de matilhas. Esta exclusão tem de facto levado a uma reprodução descontrolada e ao aumento do número de cães errantes. Ou seja, a abordagem atual tem-se mostrado ineficaz, cruel para os animais, perturbadora para a comunidade e uma gestão ineficaz dos recursos públicos. Assim sendo, no nosso entender, uma estratégia de controle populacional com impacto efetivo tem, de facto, concentrar-se na esterilização. Ou seja, reduzir drasticamente o número de nascimentos de cães e gatos por via da esterilização é, de facto, a melhor ferramenta de combate ao abandono, à negligência, aos maus-tratos, à acumulação, à própria incapacidade do Estado, de resposta do Estado, do coletivo associativo e da sociedade civil. A dimensão avassaladora de todos estes flagelos, o abandono, a negligência e os maus-tratos, a acumulação, a incapacidade de resposta do Estado, das associações e da sociedade civil, e que há décadas assolam o país e que são profundamente perturbadoras do bem-estar dos animais e que têm um enorme impacto negativo na sociedade e na despesa pública, é consequência do número excessivo de nascimentos. No que diz respeito às matilhas de cães errantes, que nos traz cá hoje, a implementação de programas SEDE é, de facto, no nosso entender, menos cruel e menos dispendiosa, do ponto de vista do erário público, de combater o problema. A implementação de programas SEDE para grupos de cães errantes seria, por isso, no nosso entender, a resposta disponível imediata, mais ética e eficaz, à reprodução descontrolada e consequentes impactos no bem-estar dos animais, na comunidade e no ambiente em que se inserem e também na própria relação com os outros animais, selvagens ou não. E lembramos que o que estamos aqui a propor e a dizer, esta metodologia faz também ela parte das linhas orientadoras da Organização Mundial de Saúde e é também recomendada pela própria Federação de Veterinários Europeus, que assume que perante a limitada recolha, capacidade de recolha, a esterilização é de facto, e devolução de cães errantes, e passo a citar, pode ser considerada como medida temporária de controle populacional.
Pode repetir essa parte?
Muito bem. Ou seja, a esterilização e devolução de cães errantes, e passo a citar, pode ser considerada como medida temporária de controle populacional. Nós não estamos aqui a dizer que esta é uma solução que queremos implementada para sempre. É para a situação que estamos a viver atualmente. E lembrar também, aproveitar para lembrar também, que Portugal ratificou a Convenção Europeia para a Proteção dos Animais de Estimação, isto é, em 1993, comprometendo-se a reduzir a reprodução de cães e gatos errantes, e passo a citar, promovendo a esterilização destes animais. Isto, de facto, não está a acontecer. Nesse sentido, o que vimos aqui fazer é, de facto, apelamos à alteração da legislação para permitir, então, a implementação do SEDE como uma medida temporária do controle populacional das matilhas de cães errantes e relembrar ainda um alerta que foi feito muito recentemente por um outro movimento, o Movimento Campanha para a Esterilização de Animais Abandonados, que também já esteve aqui no, presente, em que se o Orçamento de Estado para 2024 mencionava a implementação de SEDE para cães, essa referência no Orçamento para 2025 foi eliminada. Isso, de facto, preocupa-nos muito. Agora, para concluir, ainda estou no tempo, queria então concluir desta maneira. Se é um facto que há milhares e milhares de cães a viver ao abandono, em mantilhas errantes por todo o país, e é assim há décadas, temos de facto duas opções. Ou seja, uma delas é não fazer nada, é não interferir, é deixando reproduzir-se, ir recolhendo aleatoriamente, como está a acontecer, conforme as emergências e a disponibilidade dos centros de recolha oficial. E o que estamos a ver é que, de facto, resolve o problema estrutural. E é caro para os contribuintes, extremamente violento e cruel para os animais. Ou então, temos outra alternativa, que é implementar os programas de sede, diminuindo assim o número de animais, o número de elementos de matilhas, que no nosso entender é mais justo para os animais, até do que encarcerá-los em celas e outras coisas que por aí acontecem, e obviamente mais barato para o contribuinte. Obrigada.
Muito obrigado. Eu solicitava que os peticionários, se não vissem inconveniente disso, pudessem permitir que os serviços utilizassem esses apontamentos para distribuírem até pelos grupos parlamentares e até para ser mais fácil proceder à elaboração da ata desta audição. Bom, vamos ouvir agora os grupos parlamentares. Eu farei a intervenção em nome do grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Despindo-me da circunstância de ser coordenador e, portanto, tenho aqui um... Pode pôr. Eu não vou usar o tempo todo, quero fazer aqui duas ou três observações muito breves que creio serem importantes. Bom, a primeira observação é no sentido de saudar o vosso trabalho, o vosso empenho. Nós verificamos ao longo dos últimos 30 anos em Portugal, faz este ano 30 anos, que houve a primeira lei de proteção animal, a lei 92-95, uma significativa alteração de natureza cultural, alteração essa que conduziu a um muito maior sentido de dever geral de respeito pelos animais e, por força disso, há maior rejeição, indiscutivelmente, no que se refere aos animais de companhia, mas do meu ponto de vista não só, àquilo que é entendido como maus-tratos a animais. Portanto, nós fizemos um conjunto de iniciativas, a maioria até contou com vários grupos parlamentares, a lei de criminalização do abandono e dos maus-tratos, 2014, em que eu fui o autor da lei com o Pedro Delgado Alves do Partido Socialista. Depois fizemos a alteração do Código Civil, no fundo a distinguir animais de objetos, o que também tem maior importância, não apenas do ponto de vista jurídico, mas do que simboliza para a sociedade esse entendimento filosófico no tratamento dos animais. Depois fez esta lei que eu devo dizer que não me mereceu reserva, mas reparos, porque o que eu defendi na altura, e a lei foi aprovada por unanimidade, mas eu fiz questão de afirmar isso, é que isto é um modelo. Não se pode acabar com o abate e não se agir na esterilização. Isso é o caminho para a ruína. Até o caminho no limite é que mais tarde ou mais cedo as pessoas se revoltem, haja descontrole e se responder se não faz sentido reintroduzir o abate. E, portanto, eu na altura, embora eu seja, obviamente, contra os abates, entendia que o prazo não devia de ser de, acho que foi 3 anos, agora não me recordo, 2 anos, devia ser de 5 anos. Para quê? Por um lado, para dar possibilidades às câmaras para fazerem os CROs e para estabelecer essa obrigatoriedade dos CROs, para as câmaras erguerem modelos de relacionamento com as associações que para mim, do ponto de vista da clareza, são os modelos que salvaguardam o tratamento dos animais dentro destes CROs, porque sabemos que também, desafortunadamente, há muita gente que não tem conhecimentos técnicos para manusear animais, e, portanto, o meu sonho idílico, é verdade, eram uns CROs que fossem quase como umas de vidro, para que nós víssemos tudo o que passava lá dentro, e, ao mesmo tempo, aquilo fosse um apelo à adoção responsável, que era uma coisa completamente diferente, ao invés de esconder aquilo da comunidade, afastá-la da comunidade, que tendencialmente é o que as câmaras municipais fazem a esse respeito. Mas isto tem mudado e tem acelerado a um ritmo vertiginoso. E, portanto, muitas destas petições que temos tido aqui são elas, no fim de contas, os grandes responsáveis pela alteração da lei. Porque depois aqui há pessoas que gostam mais ou menos da questão ou que ela é mais ou menos importante. Mas se o caudal for de tal forma avassalador, o político, gosto mais ou menos da questão, tem uma obrigação que tem que assumir, que é dar expressão àquilo que é um sentimento geral da comunidade, que em direito se chama o impulso legiferante, que é um impulso que vem de fora e coage o político a tomar medidas em relação àquilo. Na área dos animais é isso que tem acontecido. Eu queria lhe dar duas notas. Primeiro, disse aí uma coisa que eu devo corrigir, porque isto fica gravado e as coisas são o que são. Em relação às verbas para os animais este ano, no orçamento, não se vai ter menos, até se vai ter mais. O que aconteceu foi que a verba não estava desagregada, e, portanto, não havia uma alínea em que a verba constasse. O governo disse-me a mim, estou à vontade para dizer isto, que a verba estava lá. E eu não tenho razão para não acreditar nisso. Se eu vi lá a verba, não vejo, porque era impossível, não se conseguia desagregar. Mas o facto é que na especialidade corrigiu-se. Não há, aí eu creio que não há problema nenhum. Agora, o problema é mesmo de concretização. Porque eu não vou dizer que o anterior governo não fez nada em relação a isso. Para mim, fez alguma coisa em relação a isso. Tenho que dizer. Não era do meu partido, mas fez alguma coisa e deu passos que, para mim, são relevantes nesse domínio. Não vou dizer o contrário. Agora, há muita coisa para fazer. A esterilização, para mim, é evidente. A questão é montar o modelo e fazê-lo funcionar. A única dúvida que eu tenho, e realmente não tenho certeza nisso, foi por isso que pedi aquele esclarecimento há pouco, para ficar absolutamente claro o que é que isso representava. Qual é a dúvida? O comportamento de cães e gatos não é igual. E, por vezes, há casos em que as matilhas se tornam agressivas. O que creio que é sabido. Eu não digo que é a maioria dos casos, se calhar é uma minoria dos casos. E, portanto, haverá outra solução para o caso dos cães, sem ser a sede? A adoção não consegue dar resposta a todas as necessidades com o crescimento que estamos a registar dos CROs? É uma pergunta. Estamos aqui mesmo para perguntar. E a segunda coisa, para terminar, como é que se pode evitar isso? Porque, quer dizer, porque os cães... O ideal é diminuir o número de cães na rua, até por questões de saúde pública e etc. Portanto, isso também é relevante. Portanto, devemos nós estar perante uma situação em que se está a perpetuar a situação. Eu não sei, eu às vezes penso sobre isso, não tenho uma resposta certa, estou-lhe a perguntar, não é tipo este tipo, já pensou o que é que vai dizer. Não. Já passou o meu tempo, peço desculpa. Tem, muito obrigado, agora tem a palavra, eu só me veio o nome à cabeça e não é o nome da senhora deputada, mas pronto. Não, mas é que eu digo sempre o primeiro nome, não digo o segundo. A senhora deputada Palmira Maciel, por favor, senhora deputada, desculpe.
Obrigada, senhor presidente. Eu também queria agradecer a todos os peticionários, mas concretamente a dona Ana Palha e a Anabela Maior. Queria dizer-vos que para o Partido Socialista é importante a petição, o conteúdo da vossa petição, a pedir a implementação do programa de captura, esterilização e devolução e também, como falaram, da questão da Estratégia Nacional de Animais Errantes. Nós, o Partido Socialista, como foi dito até durante estes anos em que foi governo, que foi fazendo e tomando medidas para melhorar a qualidade de vida também dos animais de companhia, sabemos que foi feito um caminho e que começou, ou melhor, não começou porque antes de 2014 já havia outra legislação, mas, como disse, o grande impulso foi, na realidade, em 2014, a questão da criminalização dos animais. E depois, mas nós sabemos que é preciso continuar a fazer ações para diminuir o abandono, é preciso fazer campanhas de sensibilização, é preciso promover a adoção responsável, é prevenir os maus-tratos. E a lei de 27 de 2016, de 23 de agosto, conforme aqui também já foi dito, e vocês na petição dizem que falhou, nós não consideramos que ela falhou. E também já foi aqui explicado por o Sr. Deputado Cristóvão Norte que a partir do momento em que a lei, uma lei que proíbe o abate dos animais que estavam em canis e que para nós foi um grande passo, porque esses canis passaram a ter possibilidades de melhorar as condições para as recolhas dos animais e por isso em 2016 passámos para quase o abate zero. Mas também concordamos que não se pode terminar o abate sem ter outras medidas que façam diminuir os animais errantes nas nossas ruas. E é evidente que a aplicação da lei exige continuidade. E em 2018 surgiu então o programa da modernização e o aumento da capacidade dos CROs, graças a verbas públicas sempre disponibilizadas para isso. Reconhecemos que também, e concordamos que é preciso fazer com que essa lei surta efeitos. E por isso mesmo, para a lei surtir efeitos, têm que tomar outras medidas. E as outras medidas que aqui estão a sugerir, e uma delas, que já na realidade estão a sugerir há muito tempo, é na realidade o programa Capturar, Esterilizar e Devolver. E que iniciou pelos gatos. E como disse também o Sr. Deputado, é diferente, em especial a captura. Alguns municípios criaram as colónias de gatos, registaram e identificaram esses gatos, e quando alguma gata chega de outro, chega de novo a essa colónia, é capturada, apanhada, é levada para esterilizar e volta ao seu local, que é isso que defendem também para os cães e que nós, na realidade, estamos de acordo que agora isso tem que acontecer. E também reconhecemos aqui o trabalho bem feito de algumas autarquias e das associações zoófilas, que na realidade têm muito trabalhado para isso, mas há aqui uma questão, é que esta petição já é datada de novembro de 2023, passou-se um ano e pouco sobre também a vossa petição. E a pergunta que eu vos quero deixar é esta. Durante este tempo, o que é que se melhorou? O que é que foi feito? Se na realidade notam algum empenho na implementação desta estratégia? Também falam da Estratégia Nacional dos Animais Errantes e nós também queríamos dizer que precisávamos também saber sobre ela, se sentem que essa estratégia está ou não a ser aplicada no terreno. Como já lembrou aqui, é verdade que o Partido Socialista destinava as verbas precisamente para o alargamento ao programa SED, elas estavam discriminadas no Orçamento de Estado. Nós também temos essa resposta de que, na realidade, a verba vai aumentar e aguardámos a concretização daquilo que tem sido dito em relação à verba atribuída para isto. Depois, nós concordamos, dado ao tempo que passou também da petição, que devemos pedir um parecer por escrito a algumas entidades que têm que nos dizer, em especial, por exemplo, a questão do ICNF, como é que se encontra a estratégia, porque se forem à página do ICNF, está lá a estratégia, é preciso saber o que é que falta para regulamentar, ela está lá, porque as petições têm para pedir uma estratégia que está lá traçada, se forem à página, ela está lá. E por isso nós sentimos, o Partido Socialista sente na realidade a necessidade, até porque estava na nota da admissibilidade, que se deveriam ouvir algumas entidades. E nós achamos que sim, ouvir não, mas por escrito, pedir um parecer por escrito ao Ministério da Agricultura, ao ICNF, à DGAV, à Ordem dos Médicos Veterinários, porque terão também algo a dizer sobre isso, porque no fundo a esterilização é feita por médicos veterinários e por isso também alguma coisa terão a dizer, e à Associação Nacional de Municípios, porque muitos municípios já estão a trabalhar nessa questão e sabem melhor do que nós até apontar as dificuldades que têm em implementar essa estratégia. E por isso, por fim, agradecer a vossa preocupação, dizer-vos que todos nós, isto hoje já faz parte do nosso sentir, o bem-estar dos animais. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Palmira Maciel. Deixa-me só prestar aqui um esclarecimento que creio importante, que se prende com o seguinte: esta petição, de facto, deu entrada no dia 13 de novembro de 2023. Sucede que a mesma não foi distribuída à Comissão de Agricultura e Pescas, e essa distribuição para esta Comissão veio apenas ter lugar no dia 30 de julho de 2024, ou seja, já depois da última sessão plenária. Ou seja, eu, enquanto relator, apenas tomei conhecimento dela em setembro, e depois foi aqui uma questão de datas para garantirmos a melhor altura para fazer. Portanto, nós faremos isto rapidamente. em relação ao que a Sra. Deputada Palmira Maciel diria da audição de terceiros, eu tenho que fazer aqui uma observação que se prende com o seguinte. Ao relator cumpre, e só a ele, não a nenhum grupo parlamentar, fazer as diligências que entender para proceder à elaboração do relatório. Isso não resulta de qualquer deliberação plenária, nem de qualquer coisa de outra natureza. Mas, se, em face da matéria, que creio que ser do interesse de todos, se a senhora... Se a senhora com certeza, mas isso cabe ao deputado. A nota de admissibilidade não vincula o deputado. Vincula só nos aspectos de natureza legal. Nos demais, há discricionariedade do deputado em relação à matéria. Tendo dito isso, não, é a senhora deputada a fazer chegar aquilo
não,
que entende.
Senhor Presidente, desculpe, eu não disse ouvir, disse pedir o parecer, conforme se pede muitas vezes por escrito a essas entidades, está bem?
A quem entender, nós faremos as perguntas que entender.
Portanto, obrigada, então.
Temos todo o gosto nisso, era só para aclarar esse aspecto. Tem a palavra o senhor deputado do Chega, João Paulo Graça, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Quero começar por cumprimentar as senhoras peticionárias, a doutora Ana Palha e a doutora Anabela Maior, e agradecer por nos trazerem um tema tão importante. Infelizmente, no nosso país, o abandono de animais de companhia continua a ser uma realidade persistente e preocupante, com números, ao invés de diminuir, continuam a aumentar. Isto acontece devido à ausência de um controle eficaz da população de animais de companhia, por um lado, e por outro, a questão do abandono ainda não ser devidamente punida. Nos últimos anos, Portugal foi contemplado com um reforço do enquadramento legislativo em prol da proteção e bem-estar animal, que, embora se concretizaram com marcos importantes, não conseguiram ainda travar os desastrosos dados. Só em 2023, os dados indicam uma estimativa de 930 mil animais errantes, entre eles 830.541 gatos e 101.015 cães, proporcionando-lhes uma vida de precariedade, sofrimento e desafios de convivência comunitária. Ora, é de destacar a Lei 27/2016, de 23 de agosto, que proíbe o abate como forma de controle da população, privilegiando a esterilização e criando medidas para a constituição de uma rede de centros de recolha oficial de animais. Por sua vez, a Portaria 146 de 2017 fixa as condições e normas técnicas a que devem obedecer os programas de controle das populações de animais errantes de companhia. A estas medidas faltam outras de caráter complementar. Por outro lado, sabemos que os centros têm as suas lotações esgotadas, que por a questão da proteção animal está longe de ser uma prioridade para a maioria dos executivos camarários. E por essa razão, alguns não têm sequer centro de recolha ou têm um sem condições ou não têm veterinário municipal. Assim, o que acontece em muitos casos é que muitos animais continuam sem acolhimento, sobrevivendo nas ruas. Neste contexto, a esterilização tem-se mostrado fundamental, ajudando a conter a reprodução desenfreada e a reduzir o número de animais errantes. No fundo, é impossível reduzir o número de abandonos sem reduzir o número de nascimentos. O Chega defende que seja implementado um plano nacional de esterilização que inclua os animais de centros de recolha, errantes, de famílias, de associações. Para além disso, os programas de captura, esterilização e devolução são fundamentais para gatos assilvestrados, mas deve ser extensível também para cães em contexto das designadas matilhas, promovendo o controle populacional e, paralelamente, o bem-estar animal. A devolução dos animais ao seu território de origem após a esterilização permite o controle reprodutivo sem recorrer à eutanásia, ao mesmo tempo que reduz a probabilidade de conflitos sociais, uma vez que os animais esterilizados apresentam melhores índices de agressividade e vagam menos. Acresce que a SED apresenta outras vantagens. Além de controlar a população canina de forma ética e respeitosa, contribui para a saúde dos animais, reduzindo o risco de doenças reprodutivas e infecções, e diminui a competição por alimentos, que muitas vezes resulta em disputas violentas entre os animais. Desculpa. A captura permanente destes cães não se mostra uma solução viável, uma vez que, sendo assilvestrados, não são considerados animais adotáveis. Assim, o Chega defende que o Governo deve proceder à implementação do programa de captura, esterilização e devolução de cães assilvestrados de forma coordenada e estruturada, acompanhada de uma estratégia nacional robusta com objetivos definidos, uniformizando procedimentos para todas as partes envolvidas. Aceitamos que a adoção desta medida de controle populacional temporária, integrada numa visão nacional, pode finalmente reverter o cenário atual, melhorando o bem-estar animal e reduzindo significativamente o problema da sobrepopulação de cães. O Chega teve já a oportunidade, em sede do Orçamento de Estado, propor a disponibilização de verba para a adoção destas medidas, mas infelizmente foram rejeitadas. Por essa razão, achamos de maior importância que a sociedade civil se manifeste também no sentido de confirmar a importância destas medidas. Sabemos que o ideal era a adoção para todos os animais errantes, mas isso não é possível. Termino agradecendo novamente o vosso trabalho e deixando a pergunta se concordam com as propostas que mencionei e, do vosso ponto de vista, qual a medida mais prioritária para se implementar no que diz respeito ao controle populacional. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado, Sr. Deputado. Para encerrarmos a nossa audição, tenha mais uma vez a palavra, até 10 minutos, a senhora doutora Ana Palha. É o que entender, reparte o tempo como entender, fala o que entender, responda ao que entender. Fica à sua consideração. Senhora doutora, tem a palavra, por favor.
Obrigada. Gostava de começarmos, se calhar, por pegar logo naquela parte em que falou sobre os cross e da importância, da própria necessidade de transformação do conceito de CRO. E pegando um bocadinho também quando estava a correr a consulta pública para a Estratégia Nacional dos Animais Errantes, estratégia na qual nós participámos, e nós falámos exatamente nisso, ou seja, é muito importante todo este bolo, tudo isto que estamos aqui a falar, é muito importante também termos em atenção a necessidade nos dias de hoje de transformar os próprios centros de recolha oficial, ou seja, nós já não estamos naquela fase de quando surgiram os CROs, não é? Que havia aquele conceito, digamos assim, sanitarista de cariz burocrático. E de facto temos que repensá-los, o que é que eles são? Eles neste momento são estruturas fechadas, muito, na maior parte dos casos, afastados das comunidades, fechados às comunidades, e acho que nesse sentido temos muito a aprender também com as associações, que são estruturas abertas à comunidade, e até com os projetos de adoção, na ajuda à comunidade, na procura de animais perdidos, na sensibilização, na própria ajuda à sensibilização que tem da educação, na formação de tudo, da própria comunidade, estão muito mais próximos da comunidade do que propriamente nos CROs. E nesse sentido era muito importante transformá-los quase que em vez de serem depósitos de animais, abri-los à comunidade, transformá-los, quem sabe, em unidades de saúde e bem-estar animal, e logo aí podíamos estar a aproximar-nos daquilo que queremos, ou seja, de polos importantes também para dar resposta ao problema da esterilização e haver essa possibilidade de esterilizar mais os animais e adaptarem-se, de facto, aos dias de hoje. E neste ponto foi por isso que achei importante, quando falou que eles deviam ser quase de vidro, era de facto transformar num conceito em que estivessem de facto mais próximos e abertos à comunidade. Por outro lado, respondendo, passando à questão das matilhas e do que se passa nos dias de hoje, da nossa experiência no terreno, é que de facto há uma enorme dificuldade dos próprios CROs quando há situações de terem que recolher ou quando são sinalizadas matilhas, não só pela falta de espaço, mas também das dificuldades operativas que é apanhar esses cães. E nós temos visto, quando foi a matilha de São Jacinto, em Aveiro, que foi uma situação extremamente violenta, corria mais ou menos o ano de 2016, em que foi uma situação... Foram mortos, apanhados avulsos.
E passados uns anos, a matilha está lá toda.
Exato.
Os canais municipais, as câmaras, para já não há... Por um lado, não há uniformização de procedimentos e cada câmara... questionava há pouco que os municípios, qual era a opinião... Há vários municípios que têm pedido sucessivas vezes ao governo, inclusive ao governo anterior PS, para implementar, por favor, quase de joelhos, medidas de sede. Isto é o mínimo. Sede em cães, em matilhas de cães, é o mínimo que nós estamos a pedir. Há 50 anos, porque assim, o problema em Portugal do controle populacional e da sobrepopulação de cães e de gatos, os errantes, é só uma parcela ínfima. A maior parte das ninhadas que são despejadas naquilo que eu consideramos que são os centros de recolha, que são centros de escoamento, e, portanto, é preciso políticas públicas a montante e não no final do problema, porque não resolve. Resolve sintomas em vez de os prevenir, os problemas. E é só uma ínfima parte. A maior parte das ninhadas que entram e dos cães que entram são de casa, porque as pessoas não têm capacidade para esterilizar os seus animais. Não têm capacidade para esterilizar uma cadela a 200 euros, ou 300 euros, ou 400 euros. E não há políticas públicas de esterilização. O que a lei prevê é a esterilização de animais que são recolhidos nos centros de recolha, muito certo, excelente, mas esses são precisamente aqueles animais que não se vão reproduzir porque estão enfiados em celas, não é? E os que estão cá fora, em matilhas, ou que estão nos quintais das pessoas, ou até às vezes nas casas e vão dar a sua voltinha, esses é que vão reproduzir-se. E depois são enfiados em canis, o Estado paga, e eu gostávamos todos, se calhar, de saber quanto é que do orçamento de Estado e das câmaras, quanto é que se gasta anualmente para construir e manter canis municipais de norte a sul do país, os que já existem, para manter aqueles animais, os equipamentos, tudo, se estes valores não poderiam ser transformados, enfim, com uma certa sequência, obviamente, em valores que se aplicassem a montante. Porque senão isto nunca vai ser resolvido e é um problema terrível para toda a gente. Não é só para as pessoas que gostam de cães e de gatos. Eu presumo que as pessoas que também são indiferentes a cães e gatos não querem que os seus impostos sejam gastos em estratégias que não funcionam e que são cruéis para os animais, porque enfiá-los em gaiolas é extremamente cruel. Sejam gaiolas novas ou gaiolas mais antigas. Para o animal, pouco importa, não é? E, portanto, é isto que está em causa, não é? Isto nós estamos a pedir é uma ínfima, é um pormenorzinho. Aliás, a portaria diz que servem, é só uma frasezinha, diz no fim, acho que é do ponto 10, diz, isto não é aplicável a cães. Até me pergunto, do ponto de vista jurídico, se de facto existe uma proibição de o fazer em cães, porque não é expresso na portaria que é proibido. Agora, o que é facto é que as câmaras não o fazem, não há uniformização de procedimentos, nem sequer o podem fazer em relação a cães, e o que acontece é que as matilhas estão por todo lado, e as matilhas são cães assilvestrados, mas não são cães selvagens, são cães que são ou filhos, ou netos, ou bisnetos de um cão que era de alguém.
Sim, só para completar, da nossa experiência também, ao haver... pode só desligar. Ao haver o sede, imaginemos numa matilha, o que é que acontece? Essa matilha fica mais estabilizada, mais sossegada, não continua a reproduzir-se e extingue-se, acaba por se extinguir. Por si só.
É até tendencialmente menos agressiva.
Pronto, é alimentar tudo isso.
Só para responder aqui à senhora deputada, uh, um, Em relação aos parceiros, por exemplo, penso que é o Dr. Ricardo Lobo, da ANVETEM, que alega, enfim, terá a sua justificação, que de certa forma o SED vai, o Estado, capturar, recolher e depois devolver cães a matilhas, ou seja, pôr cães na rua, é uma forma de normalizar para a sociedade os cães na rua. Ora, isto é absurdo, no nosso ponto de vista, porque o que mais normaliza para a sociedade cães na rua é cães e cadelas a terem filhos na rua, não é? Eu penso que isto é o que mais normaliza. É a população estar habituada a que há matilhas, que têm bebés e constituem família, têm bebés e filhos e netos e uns morrem e outros outros. Isto para mim é que é a normalização para nós é que é a normalização do cão na rua, do cão errante e que é errada, não é? Claro que se as matilhas forem tenderem a diminuir, essa normalização vai desaparecendo. É a única forma, é que não há outra solução. Nós estamos, isto não é o ideal, é muito violento fazer capturas, é preciso ter conhecimento dos procedimentos, porque é difícil, é violento para os cães, não é? Para as dinâmicas de grupo, as relações de grupo, a afetividade entre os elementos de grupo. Agora, nós não vemos outra solução. Não fazer nada é que é absolutamente inacreditável, porque isto é como ter uma torneira aberta e, em vez de chamarmos o canalizador, vamos despejando baldes na sanita. Isto não resolve nada. E estamos a gastar água. Neste caso é dinheiro, erário público.
Muito bem. Importa-se desligar. Muito obrigado. Quero agradecer em meu nome e de todos os grupos parlamentares presentes. Direi até algo que creio que é encorajador para os peticionários, que é o facto de muitas audições de peticionários estarem representados os grupos parlamentares só por um deputado. De facto, aqui, creio eu também pelo interesse da matéria, temos 5 representantes do Partido Chega, temos 5 do Partido Social Democrata, temos 4 do Partido Socialista. As outras forças também não têm muita facilidade em entrar, porque agora temos um debate com o Primeiro-Ministro, e espero que compreendam isso. E vamos trabalhar, vamos colocar as questões, e depois apresentaremos o relatório e levaremos a questão ao plenário. Minhas senhoras, foi um prazer. Muito obrigado, senhores deputados. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.